Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e vocês estão ouvindo o Stephen King Brasil, o seu podcast sobre literatura. Longos dias e belas noites, leitores e leitoras fiéis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse é o segundo podcast inédito, o segundo episódio inédito que eu vou estar postando aqui para vocês. A intenção é que agora ele se transforme, sim, num episódio periódico, num episódio semanal, onde nós vamos falar um pouquinho sobre adaptações, vamos falar um pouquinho sobre contos, sobre romances, enfim. Vamos falar bastante sobre Stephen King nos próximos episódios aí do nosso podcast. Hoje, especificamente, eu separei 5 histórias, 5 contos que eu sempre recomendo quando alguém me pergunta quais são as melhores histórias, quais são os melhores contos de Stephen King. Eu tenho uma certa dificuldade em recomendar histórias do King quando o assunto são romances, porque eu gosto muito dos livros do King. Então tem muitos livros que eu tenho um carinho, um apreço muito, muito grande, e eu tenho uma certa dificuldade em indicar essas histórias. Eu gosto muito de It, eu gosto muito de Misery, eu gosto muito de Iluminado. Então eu tenho muita dificuldade em fazer um top 5 dos meus romances preferidos, porque eles estão ali muito próximos uns dos outros, e são mais de 80, né, livros que a gente precisa estar analisando para fazer um top 5. Por isso eu tenho uma certa dificuldade quando alguém me pergunta qual são os meus livros preferidos do King. São muitos, então eu sempre respondo assim. Já contos, eu tenho o pé um pouquinho mais no chão com relação a eles. Então, contos, eu tenho uma listinha que são os meus favoritos, que são os que eu sempre recomendo quando alguém me pergunta por onde começar a ler Stephen King, por quais contos começar a ler Stephen King. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre contos no universo do Stephen King é que eles são muito importantes. O primeiro livro de contos do Stephen King foi publicado em 1978, né, se eu não me engano, foi Sombras da Noite, e o King ele meio que reatou, digamos assim, a cultura do conto norte-americano. Até então o conto estava um pouco esquecido e ele veio para dar uma reavivada nessa dinâmica do conto norte-americano. E ele faz isso muito bem, ele é um excelente contista, ele tem mais de 200 histórias, 200 contos já publicados, e a cada 4, 5 anos mais ou menos, ele lança uma coletânea nova de contos. Então é meio que um costume do King lançar de maneira quase que periódica aí essas coletâneas de contos. A mais recente dele foi, se eu não me engano, O Bazar de Sonhos Ruins. Isso é claro se a gente desconsiderar os livros de novelas, né? Por exemplo, Com Sangue, Escuridão Total Sem Estrelas, Quatro Estações. Desconsiderando esses, a coletânea mais recente que ele lançou foi O Bazar de Sonhos Ruins. E nós vamos falar sobre ela também nos próximos episódios. Aliás, a intenção é nós falarmos sobre cada episódio focar um conto específico. Cada episódio eu vou falar sobre um conto que eu gosto, com sinopse detalhada, análise desse conto, enfim, os próximos episódios aqui do canal vão ser focados basicamente nisso. É claro que a gente ainda vai ter as críticas dos livros, dos romances, né? Principalmente de conto de fadas, né? O romance mais recente do King que acabou de sair, eu ainda não terminei de ler por causa da correria de final de ano, né? Fechamento de nota, professor, vida de professor, vocês sabem como é. Mas por causa dessa correria toda, eu ainda não acabei de ler o romance, por isso ainda não gravei o episódio especial sobre ele, mas até semana que vem provavelmente deve sair e eu já vou disponibilizar para vocês. Bom, mas a questão é, hoje eu trouxe 5 contos que eu sempre indico, que eu sempre falo sobre essas histórias para alguém quando alguém me pergunta quais as minhas histórias, quais os meus contos preferidos de Stephen King. É uma lista extremamente particular, então pode ser que você concorde, pode ser que você discorde, provavelmente você vai achar que outras histórias deveriam estar aqui presentes, mas sintetizando tudo isso, juntando tudo isso, eu acho que isso é meio que o suco, o caldo do que eu considero que é o bom e velho Stephen King. A gente tem contos aqui que são histórias mais recentes, né, por exemplo, que saíram em Tudo é Eventual, e temos histórias mais antigas, que saíram lá no primeiro livro de contos do King, Sombras da Noite, publicado em 1978. E uma curiosidade sobre Sombras da Noite, que é o primeiro livro que nós vamos falar, o primeiro conto, né, na verdade, que nós vamos falar, está presente nesse livro. Uma curiosidade é que o livro ele foi publicado em 1978, em uma época em que a editora do King queria um romance, queria um livro, uma narrativa longa para ser publicada, mas ele estava trabalhando em Dança da Morte, e ele sabia que ele não ia conseguir publicar o livro a tempo, que ele ia demorar mais tempo para acabar, afinal, né, Dança da Morte é um calhamaço gigantesco, e aí ele ofereceu algumas das histórias que ele já tinha publicado em revistas masculinas. Aí eles copilaram essas histórias e lançaram Sombras da Noite em 1978, sem expectativa nenhuma, tanto que eles lançaram apenas 15 mil exemplares do livro na época, só que o livro se esgotou muito rapidamente e a editora teve que fazer os corres deles para poderem publicar outras tiragens do livro. E acabou sendo um sucesso e é até hoje considerado um dos melhores livros de contos do King. E para começar com o pé direito, vamos começar com aquele que eu considero um dos melhores, se não o melhor conto de Stephen King. Cronologicamente, é a história mais antiga dele. Se passa em 1800 e lá vai bolinha, não me recordo muito bem qual é o ano. Mas estamos falando de Jerusalém's Lot. Jerusalém's Lot foi publicado pela primeira vez em 1978, né, no livro Sombras da Noite, na coletânea Sombras da Noite. E narra a história de um homem chamado Charles Boones. O Charlie, ele herda uma mansão ancestral chamada Chapel Wade. E aí ele precisa ir até essa mansão, ele vai até essa mansão, na verdade, com o ajudante dele, o Calvin. Se eu não me engano, é Calvin o nome dele. Não tô muito lembrado do nome, mas se eu não me engano é Calvin. Chegando lá, ele começa a morar na mansão e começa a investigar a cidade, o que está ocorrendo lá na mansão e tudo mais, e ele descobre que ele ouve barulhos, né, de ratos na parede de noite e algumas coisas estranhas começam a acontecer. E aí ele descobre que os moradores da cidade, eles têm uma certa resistência com relação à família dele, porque existe todo um passado, um histórico de um passado conturbado, né, entre os moradores da cidade e a família dele. Aconteceu uma coisa lá que eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, não é essa a intenção desse episódio, mas existe aí uma rixa, né, entre os moradores da cidade e a família do Char. Esse conto, ele é muito, muito bom, porque ele foi contado de maneira epistolar, né, ele foi contado através de cartas. Na verdade, é o único, se eu não me engano, é a única história do King, que é uma história 100% epistolar. A gente tem Carrie, que é uma reunião de vários documentos, com entrevistas e tudo mais, mas que também tem ali um narrador em terceira pessoa, então não é 100% uma história epistolar. Já Jerusalém's Lot, não. Jerusalém's Lot é 100% epistolar, né? Só funciona através da troca de cartas entre os personagens. Obviamente foi um conto muito inspirado em Drácula, de Bram Stoker, né? Afinal, o conto respira Drácula de Bram Stoker o tempo todo, na própria estrutura da narrativa, tá bem presente isso, mas ao mesmo tempo é um conto que homenageia outro autor muito importante pro universo do King, que é Howard Philip Lovecraft, autor dos mitos de Cthulhu, o famoso Lovecraft que a galera toda conhece. Eu diria, sem dúvida, que Jerusalém's Lot é o conto mais Lovecraftiano que o King já escreveu. Só perde, talvez, pra Crouch End, um conto que tá presente em Pesadelos e Paisagens Noturnas, e agora eu não me lembro se é no volume 1 ou no 2, mas tá lá em Pesadelos e Paisagens Noturnas. Crouch End, ele é mais Lovecraftiano ainda do que Jerusalém's Lot. Só que há uma explicação para isso, né? O Crouch End, ele foi feito especificamente para uma coletânea que homenageava as histórias, né, do Lovecraft. Se não me engano, é The New Myths of Cthulhu, uma coisa assim, os novos mitos de Cthulhu. Então é uma história que foi feita com esse propósito. Já Jerusalém's Lot, não. Jerusalém's Lot não foi feita necessariamente com esse propósito. Mas é um conto que ainda assim respira Lovecraft. Inclusive, o próprio conto, ele tem na sua estrutura um elemento Lovecraftiano dos mitos de Cthulhu, que é um grimório chamado The Vermis Mysteries, que vai aparecer bem mais à frente, numa história que foi publicada bem mais na frente do King, que é o livro Revival, que é outro livro muito bom, que a gente vai falar também aqui no podcast mais pra frente. Então, se você tiver a oportunidade de ler Jerusalém's Lot, leia, porque é um conto que sintetiza tudo o que o bom e o velho King representa, embora ele nunca mais tenha escrito algo semelhante, mas é uma história que prende o leitor do início ao fim. É uma história com uma narrativa fluida, uma narrativa que se desenvolve de maneira linear, de maneira bem, bem gostosa mesmo de se ler. É um conto muito bacana e tem, como eu disse, esses elementos Lovecraftianos que fazem parte da história e que ajudam a incrementar o mundo de Lovecraft e do próprio Stephen King. Agora vamos para o conto de número 2, O Homem de Terno Preto. Lembrando que essa ordem, ela não é uma ordem de melhor para pior, tá? Não é essa a intenção aqui com esse episódio. Embora eu considere Jerusalém's Lot o melhor de todos os 5 contos que eu indiquei aqui, mas a ordem não é essa, não existe uma ordem de melhor para pior aqui. O Homem de Terno Preto, ele foi publicado originalmente no dia 31 de outubro de 1994, na revista The New Yorker. Um tempo depois, em 97, ele foi publicado novamente, republicado, em uma coletânea do King que se chama Six Stories, que ainda é inédita no Brasil, mas todas as histórias do Six Stories foram publicadas posteriormente no livro Tudo Eventual de 2002, que esse sim não é inédito no Brasil. Esse foi publicado normalmente na época pela editora Objetiva e depois foi republicado pela editora Suma. Mas do que fala esse conto? Qual que é a história dele? Bom, na história nós conhecemos um garoto que ele vive numa cidadezinha do interior, numa cidadezinha bem bucólica, com pouquíssimas casas, em uma época muito antiga. O conto se passa em 1800 e alguma coisa, eu não me recordo muito bem o ano. Mas esse garoto, ele mora com o pai e a mãe dele e eles já haviam perdido um filho. Esse filho dele saiu para passear no bosque e tudo mais e foi picado por um enxame de abelhas. Ele era alérgico a abelhas, então ele acabou morrendo por causa disso. E aí, certo dia, esse garoto, que é o irmão dele, sai para passear e a mãe fala para ele: olha, toma cuidado com as abelhas, toma cuidado para onde você vai, etc, etc. Mas ele sai para passear, vai lá no bosque pescar, num riozinho, no rio Castle. Aí ele tá lá pescando e aí ele pega no sono. Quando ele acorda com a abelha pousada no nariz dele e ele fica paralisado, estático, morrendo de medo de ser picado pela abelha e de ser também alérgico a abelhas e acabar morrendo. E aí, de repente, alguém bate palma atrás dele e espanta a abelha. E a abelha cai morta no chão. Quando ele olha para trás, ele se depara com um homem de terno preto, no meio do bosque, com os olhos flamejantes, como se estivessem em brasa. E ele acaba deduzindo que ele havia se encontrado com o diabo. A história vai contar como aconteceu esse encontro, o que que aconteceu nesse encontro, o que que o diabo falou para ele, enfim. É uma história bem densa, é uma história que tem um clima bem kingniano, digamos assim, do bom e velho terror que o King é capaz de escrever. O King se baseou para escrever essa história numa história que um amigo dele contava do dia em que o avô desse amigo dele encontrou o diabo em um bosque. E aí ele falava que esse avô do amigo dele tinha os olhos vermelhos e cheirava a enxofre. E na história dele, o avô desse amigo contava que enquanto ele conversava com o diabo, ele tentava falar normalmente para que o diabo não percebesse que ele estava tentando fugir, que ele tinha intenção de fugir. É uma história realmente bizarra, se você parar para pensar. E assustadora. Tão assustadora que rendeu um ótimo conto pro King, tão bom que o conto chegou a ganhar o prêmio O. Henry de melhor conto de 1996, além de dois ou outros três prêmios que o conto também ganhou, que eu não me recordo no momento, mas foi um dos contos mais premiados do King. Vamos agora para o terceiro conto também está presente na coletânea Tudo Eventual, mas antes disso ele foi publicado na revista Robert Bloch's Psychos em 1997, na coletânea, na verdade, de 97, e também saiu naquela coletânea anterior que eu falei para vocês, a Six Stories. Estamos falando do conto Sala de Autópsia 4, que depois foi publicado, republicado, também na coletânea Tudo Eventual. Essa história é uma das histórias mais bizarras, mais assustadoras e engraçadas ao mesmo tempo do King. Bom, mas o que que essa história fala? A história fala sobre um homem chamado Howard Cottrell, que é mordido, certo dia, por uma cobra enquanto ele jogava golfe com os amigos e tal. Aí ele acaba ficando paralisado por causa dessa mordida da cobra. Só que ele fica paralisado num nível que as pessoas não percebem que ele está paralisado e que acham que ele morreu. Ele fica com os olhos abertos, vidrados e tal, e todo mundo acha que ele morreu. Mas na verdade ele não morreu, ele está só paralisado. Mas como todo mundo pensa que ele morreu, ele é levado então, para o legista fazer toda a investigação para saber o que que aconteceu, o que causou a morte dele, e ele vai ter que passar, obviamente, por uma autópsia para as pessoas descobrirem o que que causou a suposta morte dele. Ele então é levado para uma sala, uma sala de autópsia 4, número 4, daí o título da história, e lá as pessoas começam, os médicos começam a fazer a autópsia dele. Só que enquanto eles começam a preparar o processo e tudo mais, enquanto eles conversam entre eles, o Cottrell, ele tá vivo e observando tudo aquilo, ele consegue enxergar tudo aquilo, só que ele não consegue se comunicar e informar pra ninguém que ele tá vivo. Então ele tá prestes a sofrer uma autópsia vivo, sem conseguir expressar isso pra ninguém. Ele sente dor, enfim. Ele tá vivinho, ele só não consegue expressar isso pra ninguém. E é angustiante, é uma história angustiante, porque sempre que ele tá prestes a ser rasgado, sempre que ele tá prestes a começar a passar pela autópsia, alguma coisa acontece e a gente fica ouvindo a voz dele na cabeça dele, porque a história é narrada em primeira pessoa. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai informando, falando pro leitor como ele tá se sentindo, o que que tá se passando na cabeça dele. É angustiante pensar que você tá prestes a ser cortado, que você tá prestes a ter suas vísceras expostas e você simplesmente não consegue expressar pra ninguém que você tá vivo. Enfim, é uma história muito boa. Pra mim, uma das melhores histórias, não só de Tudo Eventual, mas de todos os livros do King, de coletâneas. Por isso que eu trouxe ela aqui pra vocês. O King se baseou pra escrever essa história em um episódio de uma antiga série chamada Alfred Hitchcock Presents, né? Ou Alfred Hitchcock que apresenta, como foi traduzido no Brasil. Esse episódio conta a história de um homem que sofre um acidente de carro e, por causa desse acidente de carro, ele acaba ficando paralisado e não consegue também expressar pra ninguém que tá paralisado, que tá vivo e tudo mais. Já o conto do King, ele também virou um episódio de uma série de TV, mais especificamente da série Nightmares and Dreamscapes da TNT, Pesadelos e Paisagens Noturnas, que adapta alguns contos do King do livro Pesadelos e Paisagens Noturnas e de outros livros de contos do King também. E esse episódio foi ao ar no dia 2 de agosto de 2006. Particularmente, eu gostei muito da adaptação, achei que ela foi bem fiel e achei que eles conseguiram traduzir muito bem os monólogos interiores do personagem que compõe, assim, boa parte do conto, boa parte da história. Em geral, achei que foi uma adaptação decente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais pra frente, quando a gente for fazer um episódio específico só de Sala de Autópsia 4. O quarto e penúltimo conto dessa lista, na verdade os dois últimos contos dessa lista não são contos, mas novelas. O penúltimo deles, que nós vamos falar agora, é Os Langoliers. Os Langoliers é uma história muito importante pra mim, porque foi através dessa história que eu conheci o universo do Stephen King. Eu vi uma adaptação dessa história em 1996, 95 ou 96, se eu não me engano, passou na época na TV Record, e no Brasil foi traduzido como Fenda no Tempo. É uma adaptação extremamente datada, é óbvio, né? Os efeitos especiais são toscos, as atuações não são as melhores, mas a história é tão boa, ela prende tanto o espectador, no caso, que a gente até consegue relevar esses defeitos da produção lá de 96. Foi a primeira vez que eu vi algo do King, e aí eu comecei a perceber que eu via o nome de Stephen King em todas as adaptações boas, né? As adaptações que eu gostava. Depois eu assisti o Iluminado, né? Enfim, outras várias adaptações que tinham na época, eu sempre vi o nome do King lá no meio. E aí fui pesquisar. Na época a gente não tinha internet, era bem complicado, né, de ter acesso às coisas na época. Aí eu fui numa livraria na rua 4, aqui em Goiânia, e acabei pedindo um livro, acabei pegando Carrie, né, pro meu azar, porque na época eu detestei o livro, depois eu amei, depois que eu reli duas ou três vezes eu adorei, mas na época eu não gostei muito, mas mesmo assim insisti no autor e acabou virando o que virou hoje. Então Os Langoliers é muito especial pra mim, porque foi, como eu disse, a minha introdução ao universo de Stephen King. Essa história foi publicada originalmente no livro Depois da Meia-Noite, de 1990, que reúne outras quatro histórias, outras quatro novelas do King, né? Tem O Cão da Polaroid, Janela Secreta, O Jardim Secreto, Os Langoliers e, se eu não me engano, O Policial da Biblioteca, né? São essas quatro histórias que compõem o livro. Todas histórias excelentes. Janela Secreta, O Jardim Secreto, virou adaptação também, com o Johnny Depp no papel principal, mas Os Langoliers, como eu disse, é especial porque foi a minha introdução ao universo de Stephen King. Mas o que que conta essa história? Do que fala esse conto? Bom, o conto, na verdade, a novela, ela conta a história de um grupo de 10 passageiros, que eles entram num voo que vai de Los Angeles até Boston, e aí no meio desse voo eles pegam no sono, e quando eles acordam, eles acabam descobrindo que todos os outros passageiros do voo desapareceram, inclusive o piloto e o copiloto. Nesse meio tempo, onde eles descobrem isso, eles descobrem também que existe que uma das pessoas que dormiu, né, durante o voo, que sobreviveu, digamos assim, a esse desaparecimento, também é um piloto, e esse piloto, ele estava indo, voltando para Boston para cuidar dos detalhes do velório da esposa, da ex-esposa dele, na verdade, que tinha acabado de falecer. Ele então assume, né, o voo e começa a organizar rezar para eles pousarem em segurança em Boston e tudo mais. Só que, na verdade, quando eles pousam, quando eles conseguem finalmente pousar o avião, eles descobrem que não apenas os passageiros do voo deles desapareceram, como todas as outras pessoas do mundo desapareceram. Então a história ela gira nesse contexto aí de mistério, nesse contexto de você não saber o que está acontecendo, e aos poucos as coisas vão se interligando e aos poucos o leitor vai descobrindo o que está por trás daquele mistério, por que essas pessoas desapareceram, onde que elas foram parar, as teorias que os personagens vão montando. É uma história que ela tem um enredo, né, bem voltado mais para ficção científica, mas é um enredo que prende o leitor do início ao fim. É uma das poucas histórias do King que o enredo funciona mais do que o desenvolvimento dos personagens, talvez. Embora você tenha aí também um desenvolvimento muito profundo dos personagens, principalmente do personagem do piloto. A gente vai saber um pouquinho mais sobre o passado dele, sobre como ele perdeu a esposa, enfim. Tem outros 9 personagens que a gente vai conhecer também no decorrer dessa história. E essa história, ela é muito bacana porque o King faz uma coisa que eu sempre gosto quando ele faz, que é reunir vários personagens em uma história só. Ele fez isso em Dança da Morte, ele fez isso em Desespero, ele fez isso em Sob a Redoma. Quando ele aborda esse tipo de história, ele se sai muito bem analisando os personagens, né, desenvolvendo os personagens, enfim. Eu adoro quando ele faz esse tipo de história e pra mim funciona muito bem. Por isso, Langoliers está aqui no meu top 5 de melhores histórias do Stephen King. Novamente, mais pra frente a gente vai falar especificamente só sobre os Langoliers quando a gente for fazer o nosso episódio especial sobre ele. O quinto e último conto dessa lista, mas não necessariamente o pior, como eu disse, a lista ela não vai de pior para melhor, então esse conto, embora ele esteja na quinta colocação, não é necessariamente o pior, é 1922. Esse conto ele foi publicado originalmente no livro Escuridão Total Sem Estrelas, de 2010, publicado no Brasil pela editora Suma de Letras, que é um livro extremamente bom. É um livro que, como o próprio nome diz, é repleto de escuridão total e da ausência de estrelas, porque é um livro que tem um conteúdo muito denso, muito carregado, um conteúdo muito pesado, um conteúdo completamente sem esperanças. E essa história sintetiza muito bem isso. Seria um excelente conto, uma excelente história para ser publicada pelo pseudônimo do King, né, o Richard Bachman, já que as histórias dele, né, na verdade, são mais pessimistas nesse sentido. Esse conto narra a história de Wilfred James, né, um fazendeiro que vive em uma fazenda em Hemingford Home, Nebraska. A história se passa em 1922 e nesse contexto nós temos a esposa do Will chamada Arlette. Enquanto Will é um cara interiorano que quer viver a vidazinha bucólica dele, plantando a comida dele, colhendo a comida dele, cuidando da fazendinha dele, a Arlette é uma mulher sonhadora que quer desbravar o mundo, que quer ir para a cidade e tudo mais. Então nós temos dois personagens completamente opostos aí. E uma parte da fazenda que eles têm é da Arlette, que ela herdou dos pais dela. Então essa parte dela, ela pretende vender para uma fábrica que está se instalando lá perto. E o Wilfred não quer. Ele não quer de forma alguma vender, porque se eles venderem, eles vão ter que sair do cantinho deles tranquilo na fazenda para poderem ir para a cidade. Já a Arlette não. A Arlette, ela quer ir para a cidade, porque ela é essa mulher aventureira, essa mulher que gosta de sair, enfim. Em meio a tudo isso, nós temos o filho do casal, que é, aos poucos, manipulado pelo Wilfred para que eles façam uma coisa extremamente cruel. O Wilfred, ele vê apenas uma solução para os problemas dele: matar a sua esposa. Então o conto, ele é isso, é uma narrativa em primeira pessoa, né, através de uma carta que o Will deixa, onde ele explica as motivações do assassinato dele, explica como ele manipulou a cabeça do filho dele para que o filho dele inclusive colaborasse com esse assassinato. É um conto, como eu disse, muito denso, muito pesado e que pega o leitor assim pelo pescoço e leva o leitor por caminhos completamente obscuros, porque o leitor, ele meio que se sente como cúmplice do homicídio do Will, né, e depois a gente vai saber como é que essa história se desenrola, o que que acontece, quais são as consequências disso, mas é uma história realmente muito, muito densa, muito pesada, representa muito bem tudo aquilo que o livro quer passar, nessa noção de histórias sem esperança, de histórias sem futuro, de histórias completamente escuras, sem estrelas. Bom, Bom, então é isso, leitores e leitoras fiéis. Essas foram as 5 histórias, as 5 dicas, né, de contos que eu gostaria de trazer para vocês nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, futuramente nós vamos falar um pouco mais sobre essas histórias e sobre outros contos do King também, né? A gente está planejando uma série de podcasts especificamente sobre os contos dele. Se você ainda não leu essas histórias, leia, porque elas são muito boas. Particularmente como leitor fiel há mais de 20, quase 30 anos do King, posso dizer que entre todos os vários contos que eu li dele, esses daqui são a nata pra mim, né? São o suco de tudo aquilo que há de melhor com relação aos contos, as histórias curtas do King. Eu gostaria também de deixar um agradecimento muito especial aos nossos primeiros 3 apoiadores, né? O Fábio Lopes, Daniele Feijo e Felipe Teixeira. Eles apoiaram o nosso Apoia-se. Se você, leitor fiel, ainda não sabe, nós estamos agora com o Apoia-se, que pode ser acessado pelo link apoia.se/StephenKing_BR. Lá vocês vão encontrar 3 níveis de apoio, partindo dos R$5. Então, a partir de R$5, você pode colaborar com a quantia que você quiser para ajudar o StephenKing.com.br a continuar se mantendo e trazendo conteúdo de qualidade para vocês. No mais, eu gostaria de desejar a todos longos dias e belas noites.